Obrigado, pastorzão. Obrigado, está tudo ok. Boa noite. Você está feliz com o Senhor? Nós estamos iniciando o ano, meus irmãos. Estamos iniciando, estamos no início. Estamos no início. Esse tema maior nosso agora é o tema de sabedoria. Mas nós estamos aí, não vou falar agora, apesar da Bíblia toda ser tema de sabedoria, o meu texto hoje vai ser Gênesis 32, capítulo 32, a partir do verso 22 ao 30. Que Deus abençoe você. Você que está nos visitando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, se sinta em casa. Você que está aí pela transmissão, fique conosco aí, nos permita entrar na tua casa aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta, esperando que Deus fale aos nossos corações, porque nada temos e nada somos, somos totalmente dependentes do Senhor. Que a centralidade aqui seja Jesus, que o Cristo aqui venha falar o teu coração. Gênesis 32, verso 22, capítulo 32, que diz assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já está desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Amém. Somente o verso 4 do capítulo 33 agora. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou-se, e ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a tua palavra em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui, difícil até de algumas interpretações, porque como o homem pode lutar com Deus? E aí a Bíblia coloca que ele está lutando com Deus, ele está vencendo. E estamos falando aqui de um personagem que é Jacó, meio esquisito, de uma trama dessa narrativa aqui, desse cenário que está aqui proposto nesse capítulo, mas que não inicia aqui, não iniciou. E aí, se a gente pegar, vale a pena depois a gente dar uma lida no Gênesis, lá do início mesmo, porque Gênesis é um livro maravilhoso. E aí lá no 25, nós já vamos perceber, 25, 23, duas nações estão lutando em seu ventre, mas o mais velho servirá ao mais novo. No 27, Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa? E aí o Jacó, ele é habilidoso, Jacó ele é articulado, ele já tem resposta pronta. Ele vai responder: olha, respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. No 28, 13, do lado dele, esse eu quero que você chame atenção, para depois você ler com calma. Esse aqui é quando ele já está fugindo do irmão, no 27, por conta do conflito lá, que ele tomou a bênção do irmão. A Raquel ficou do lado dele ali, se organizaram, enquanto Isaac, já meio velho, ia abençoá-lo. Ele vai lá e toma a frente, mete o pé, porque o Esaú ficou com espírito de ira e queria pegar ele. Ele tinha toda certeza, porque já era a segunda vez que ele tramava ali contra o irmão. Ele já está fugindo aqui. Mas o 28 ali, depois você lê com calma lá, que vai dizer assim, olha, ao teu lado estava o Senhor, que ele disse, eu sou o Senhor, o teu Deus de Abraão, o Deus de Isaac, darei a você os seus descendentes e a terra na qual você está deitado. Meus irmãos, ele, já na trapassada ali, ele já estava com a bênção. Por que que quando ele chega lá na casa, no 29, ele chega na casa do tio dele, logo foi se apaixonando por Raquel, e aonde ele botava a mão ali, prosperava, porque Deus estava do lado dele. Parece uma coisa meio esquisita para a gente entender, né? Para a nossa realidade, mas como assim? Se ele trapaceou, se ele estava ali fazendo uma negociata ali, tomou a bênção do irmão, mas Deus estava do lado dele. O 29, já falei, o 30, ele faz um acordo com seu sogro e foi bem sucedido. O que que ele faz no 30? Ele já está cansado já, porque ele chega na casa do tio, se apaixona por Raquel, faz um acordo com o tio, começa a namorar Raquel, 7 anos por ela, depois, quando chegou os 7 anos, o tio dele não poderia casar a filha mais nova, por conta daquela cultura da época, colocou a filha mais velha, depois ele trabalha mais 7, depois ele fica mais 4, isso tudo como fugitivo, parece que ele está sem identidade, com crise. Jacó está sofrendo, porque ele está 20 anos, saiu da sua casa, saiu do meio de sua mãe, do teu pai, saiu brigado com o irmão, deixou as coisas desarrumadas, não poderia voltar. O Esaú tinha prometido que iria matar ele numa próxima oportunidade, quando o pai morresse. Então, nesse trama todo desenrolando, o 31:3 vai dizer, ele estava planejando fugir do sogro. Olha só, uma vida de fugitivo. Ele saiu fugindo da casa dos pais, percorreu isso aqui, chegou na casa do tio, a que agora se tornou sogro, trabalhou, prosperou, conduziu ali a família, estava tudo dando certo, mas ainda era uma vida de fugitivo. Ainda tinha algo escondido, ainda tinha algo que atrapalhava a vida dele. Às vezes a nossa história tem algum desenrolar, algum desfecho, irmãos, ainda mais se tratando de família. Dificilmente uma família, por mais equilibrada, por mais no sentido ali funcional, não ter alguns conflitos em alguns momentos. Família é difícil. Às vezes você quer resolver um assunto, mas você fica com toque, com dedo, como falar? Como é que você vai ser interpretado? Eu posso mexer nesse assunto? Nem sempre funciona. Às vezes nós somos muito espertos, muito habilidosos para cuidar das vidas dos outros, da família dos outros, para dar um conselho, para instruir, mas na nossa família, às vezes a gente não sabe como mexer, como lidar com a situação. E aí, pensando nisso tudo, a nível de introdução da vida de Jacó, eu coloquei um tema para a gente poder refletir: refazer o caminho com Deus é necessário. E o primeiro ponto, para de querer resolver as coisas da sua maneira. Para de resolver as coisas da sua maneira, pelo amor de Deus. Às vezes nós queremos resolver na nossa habilidade. Às vezes eu sou expert para resolver o assunto. Às vezes eu sou bem entendido. Às vezes eu tomo atitude, eu pulo na frente para querer resolver um assunto de família, do trabalho, da empresa. Mas nós não paramos para ouvir Deus. Olha só o que diz lá no 32, 17 e 18, vai dizer assim, ó, ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é o todo este rebanho à sua frente, você responderá, é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás. Está percebendo como é que ele está tentando dar um jeitinho na conversa? Ele saiu mal, pastor. O negócio não era fácil de se resolver, mas ele está tentando dar o jeito dele, porque ele está tão acostumado, pensa bem, 20 anos, e uma outra coisa, quando a gente está nessa história aqui, a gente pensa que é uma briga de menino, é dois adolescentes brigando em casa, isso é normal, mas só que não. Jacó, quando começa a tomar a bênção do irmão lá na casa do pai ainda, ele já tinha 70 anos, quando chega aqui no capítulo 22, 32, 22, a qual eu li aqui agora, ele já está com 90 anos de idade, 20 anos sofrendo. Mas pensa, vamos pensar um pouquinho aqui comigo aqui, vamos imaginar, você ficar 20 anos sem ver o teu irmão, teu pai, tua mãe, uma cultura diferente. Jacó nasceu num berço na qual o seu avô Abraão era um homem de oração. Abraão orou pelo casamento de Isaac. Isaac orou para casar com Raquel. Isaac orou para ter os filhos, porque ela levou 20 anos para dar a luz ali, para ter filhos. Então era uma família de oração. E é uma geração aqui, é o terceiro patriarca. É muito relevante Jacó para nós, para toda a Bíblia. Hebreus vai citar Jacó como algo positivo. Então, essa questão de família não é fácil, mas Jacó vivia ali, nesse período, sofrendo. Ó, Jacó no hebraico significa suplantador, aquele que segura o calcanhar, ao calcanhar, é aquele que nasceu agarrado lá, tentando agarrar, lá no ventre, lá, no nascimento. É o terceiro patriarca. Tudo estava sob o controle para Jacó. Escolheu um lugar seguro para transpor o rio, colocou sua família de maneira organizada. Tinha um plano B, caso não conseguisse o que queria. Se a gente vê lá o 32:8. Mas quando pensava que tudo estava tranquilo, precisou passar por uma grande batalha. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes, nós estamos tão tranquilos com a situação, estamos tão cheios de si, que nós estamos no governo do barco. Foi o que o pastor falou hoje. Pedro considera quem estava à frente dele, porque era mestre, mestre capitão. Então Pedro, por conta de ter um mestre e um capitão no barco, ele vai lá e lança a rede, confiante em Deus. Só que às vezes, o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso momento, o nosso ego, ele grita, irmãos. Pode acreditar nisso. O nosso ego, ele é gritante, ele é saltante, ele quer pular na frente de alguma coisa, ele quer resolver. Aí uma outra coisa, não abra mão de ter uma experiência com Deus. 32:30 diz assim, ó, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e toda a vida, a minha vida foi poupada. Irmãos, chega aqui no 30, que resolve a situação de um homem que está angustiado, de um homem que está sofrendo, de uma situação de família. Por quê? Quando chega no 30 aqui, ele vê Deus face a face, ele tem uma experiência com Deus. Para com esse negócio de servir a Deus de Abraão, para com esse negócio de servir a Deus de Isaac, eu agora tenho experiência com meu Deus. As coisas mudam. Você já não está servindo a Deus mais, porque o seu avô é crente, não, e nem o teu tio, nem o teu pai, você mesmo tem uma experiência com Deus. Irmãos, coisa maravilhosa que vivemos aqui com o pastor William na semana passada, com os adolescentes novos, chegando, tendo experiência com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. E eu não estou falando aqui de uma experiência sobrenatural, não. Nada extraordinário de agarrar com anjo, ver raio, trovão, nada disso. Experiência com a Bíblia, experiência com uma vida de oração, experiência com praticar a Bíblia no hall de amizade, experiência de partilhar a Bíblia aqui na igreja, relacionamento aqui na igreja. Como é que você lida com isso? Você é superficial, ou você realmente olha no olho, você para, Você tem tempo para as pessoas? Você respeita o limite das pessoas? Todos nós temos um limite, irmãos. Cada um de nós temos uma velocidade. Talvez eu consiga correr a 40, mas o outro não vai me acompanhar a 40, e eu não posso deixar ele para trás. Então tem que ter equilíbrio. Essa experiência aqui é uma vida equilibrada. De tudo que já está escrito aqui, de todas as experiências que está aqui. O que é que acontece? A gente não sabe ter esse equilíbrio. Eu acho que sobrenatural é eu agarrar na nuvem. Sobrenatural é eu estar agarrado com um anjo. Sobrenatural é quando Deus desce. Não é isso, você não suporta isso. Se o anjo descer, você sai correndo. Se o anjo bradar do jeito que você pensa que o anjo é, você acha que o anjo é aquele nosso brancão com os braços abertos? Se ele chegar na tua frente, tu corre. Não é isso. Anjo, na Bíblia, é miríades. São milhões de anjos. Esse espaço aqui suporta milhões. Eles não precisam de espaço físico como nós. Está entendendo? E o anjo de Deus, e Deus libera os teus anjos para controlar, para guiar, para direcionar, para nos ajudar. Daniel se prostra diante do anjo. Então, são coisas que nós temos que aprender com Jacó aqui. Tem coisa que esse texto aqui tem muita coisa para nos ensinar. Calma, calma. Jaboque é o lugar de tratamento de caráter, lugar de ficar sós com Deus, olha quanta coisa, lugar de confronto e submissão, lugar de se render à promessa para um novo caminhar com Deus. O que que o texto está falando? Por que que Jacó, ele luta a noite toda? Por que que ele separa, ele vai negociando ali, se ajeitando, arrumando, se organizando a sua família, mas chega um período que ele para, está sozinho, e o próprio Deus vem lutar, o próprio anjo de Deus vem começar uma confusão com ele, porque até então ele só tinha experimentado confusões, rounds, kickbox com homens, com pessoas, mas agora o próprio Deus vai lutar com ele, vai ensinar ele, vai trazer ele para uma nova experiência, uma nova realidade. E chega a ser engraçado, porque como pode Deus se permitir, e aí vai dizer que ele em algum momento ele está vencendo, ele foi vencendo a luta, aquele discorrer da história, mas chega um tempo que, meu irmão, tem coisa que Deus permite. Chega um momento que Deus se revela como Deus, é um momento que Deus toca na articulação da coxa dele. É o momento que Deus, ele é tocado por Deus. A luta está acontecendo, até então ele está ali, está sendo trabalhado, está sendo ensinado, está sendo tocado, mas Deus fala assim, cara, agora eu tenho que ir embora. Fica só com a experiência. O que que acontece? Que a gente vai partir para o ponto 3. Não, no ponto 3, daqui a pouquinho, calma, perdão. Eu não acredito que Deus nos faz sofrer intencionalmente. Isso aqui vale a pena a gente ler aqui. Eu não acredito que Deus nos faz sofrer intencionalmente para que algo de bom aconteça depois. Mas creio que Ele não desperdiça essa ferida, uma vez que ela se fecha. Algo novo nasce para abençoar muitas vidas. Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida. Não acredito que é Deus que está permitindo, não. Mas já que ela aconteceu, Deus trata, Deus cuida para que você dê testemunho, para que você se capacite, para você ajudar outras pessoas. Na vida do crente é assim, meu irmão. Na vida do crente é assim. A nossa realidade é isso. Quem é que nunca sofreu aqui? Quem é que nunca teve uma experiência negativa? Exemplo do meu próprio casamento. Eu me lembro que a Larissa é uma menina crente. Me conheceu, não era cristão. Eu não valia muita coisa, não. Eu fui conhecer, eu fui ter experiência com igreja agora depois que eu conheci a família da Larissa. Minha família, ninguém era crente. E quase ninguém é crente. Eu só tenho uma sobrinha agora que eu acho que é cristã, porque minhas irmãs não querem nada com Deus. Como é que você toca isso? Como é que você faz? Como é que você conduz a família? mas a esperança é que elas vão ter uma oportunidade na frente, que Deus vai usar uma pessoa com muita calma, com muita tranquilidade, respeitando o momento dela. Assim como Deus, eu tive uma experiência com Deus, naquele momento que as coisas mudou, a coisa deu uma viravolta. Para de ser Jacó, Leonardo, para de ser enrolado, para de querer dar jeito, para de querer resolver as coisas. Nós temos momentos de Jacó na nossa vida, irmãos. Tem Jacó aí? Tem Jacó aí? Aqui tem Jacó. Tem Jacó aí? Estão entendendo a pergunta? Papudo levantou a mão lá atrás. Aqui tem Jacó. Aqui tem um pouco de Jacó. Sim ou não? Sejamos verdadeiros com nós mesmos, irmãos. Tem hora que a gente não tem muita paciência de esperar Deus, não. Tem hora que a gente quer resolver, não é assim? Tem hora que eu acho, foi o que o pastor Meise falou, eu fico me comparando com os outros, com alguém, eu me deparo em situação que eu estou me comparando com o emprego do outro, com o lugar do outro, com a esposa do outro, com o marido do outro, com a família do outro. Só que Deus tem uma experiência única com você. E nesse val, de repente você está passando uma situação, nesse val que você está passando, esse lugar de aperto, Deus quer trabalhar. Eu não sei se é no caráter, eu não sei se é na mente, se é no coração, mas há espaço para Deus trabalhar na nossa vida, irmãos. Terceiro ponto, cancelamento da dívida e perdão liberado, 33:4. Vamos ler lá mais uma vez. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Ah, meus irmãos, enquanto nós lutamos sozinho, enquanto nós nos afligimos, enquanto nós ficamos querendo resolver tudo, há um Deus que vai à frente. Há um Deus. Quem que foi à frente? Não foi o presente de Jacó, não foi a sua habilidade que resolveu o assunto, foi Deus que trabalhou no coração de Esaú, foi o Espírito Santo de Deus que foi lá, e quando ele chega, porque ele vinha com 400 homens, segundo o recado dos ajudantes de Jacó, é que ele vinha com um exército, ele ainda queria confusão, ele vinha em direção de Jacó para guerrear, mas quando Deus entra na história, Deus resolve, meus irmãos. Quando Deus entra na peleja, digamos assim, é uma linguagem muito usada no meio pentecostal, Deus entra na peleja. Deus pelejou por Jacó. Eu não sei qual o seu val, eu não sei qual é a sua situação nesta noite, mas eu sei que Deus está lutando. Eu sei que Deus não perde o controle da história. Deus trabalha com propósito. Não tem meio termo com Deus. Deus é todo bom, Deus é todo justo, Deus é todo presença, potência, onipotência, onipresença. Deus não precisa ser melhorado, irmãos. Agora, uma outra coisa que eu tiro como lição é que não depende do ser humano. Não depende de pessoas, depende de Deus. O centro das coisas é Deus. Uma pessoa de joelho, uma mãe que ora de joelho pelo filho, uma esposa que ora incessantemente pelo esposo que ainda não está bem, às vezes vem na igreja, mas não se interessa pelas coisas da igreja, ainda não se envolve. Eu creio nas orações dessas pessoas, que Deus, no momento certo, ele há de se manifestar. Nós temos que crer nisso, porque senão a gente começa só a querer as coisas boas. Você vem para a igreja como um mercado, onde você vai lá e você quer tirar algo, você quer escolher as coisas. Não, nós viemos para a igreja para adorar aquele que vive e reina para sempre. O nosso culto é um culto de segunda a segunda-feira, não é só domingo que eu vou lá. Tem gente que fala assim: eu vou no meu culto, assim, domingo eu vou no meu culto. O culto não é teu, o culto é para Deus. Deus não melhora, você que melhora ao se aproximar de Deus. Jacó precisava de ter essa chance. Jacó precisava de perdão, uma vez que ele vivia debaixo de uma culpa, uma vez que ele tinha perdido a identidade de família. Talvez você está vivendo, mas você não é você mesmo. Quando você fala, quando você se apresenta, você quer se passar por uma outra pessoa. Para com isso, isso não vai dar certo. Chega do teu jeitinho mesmo. Vai aprendendo aos poucos, vai caminhando aos pouquinhos, vai pisando num lugar firme com Deus. Jacó prosperou porque ele estava debaixo da bênção. Jacó construiu família porque ele estava debaixo de uma aliança com Deus. Jacó prosperou, mas ele vivia fugindo. Só que quando ele chega aqui, 33, 34, Deus resolve. E aí Emil Bruni vai dizer que o perdão é o oposto de tudo aquilo que podemos ter como certo. Nada é menos óbvio do que o perdão. Não se iluda ao pensar que é capaz de esquecer as dores. Perdão, não se iluda ao pensar que é capaz de esquecer as dores que lhe causaram. Mas perdoe, e assim permitirá que se torne apenas lembrança do aprendizado. Perdoe, irmãos. Perdoe. Eu me lembro de uma família que morava perto de um lago, e o menino foi crescendo, e ali ele construiu um barquinho, porque ele gostava de brincar naquela correnteza. E ele constrói aquele barquinho, todo dia ele vai para a beira do lago e brinca com seu barquinho. Certo dia a correnteza estava mais forte, o barquinho dele foi embora, ele perdeu o seu barquinho. Passou uns 6 meses, ele vai visitar a cidade com sua mãe. Chegando lá na feira, ele olha para o barquinho e ele diz: mãe, esse barquinho foi eu que construí esse barco. Esse barco tem o meu toque, tem o meu DNA. E a mãe diz: meu filho, eu estou sem dinheiro. Mãe, se a senhora me dá esse presente, eu não vou pedir presente mais esse ano. Vai passar aí, pode ficar tranquila. A mãe pega, compra, paga o barco, entrega para o menino o barquinho. E o menino sai todo feliz. Pastor, o que isso quer dizer com essa ilustração? Eu quero dizer que no Gênesis Deus te criou. E no Calvário ele te comprou. No Gênesis, vou repetir, no Gênesis aqui ele te criou, e no Calvário ele te comprou. Você é dele, você não pode escapar dele, você não tem como fugir dele. Uma hora ele te leva para o val, uma hora ele te leva para o aperto, e uma hora ele quer conversar contigo. Na vida do crente, nós temos que experimentar algumas experiências com Deus. E nem toda dor vai ficar somente a lembrança do sacrifício. Existe dor que ela teve o sacrifício, mas o que fica na memória é o que ela está construindo a partir de. Então, pergunta para Larissa se ela se lembra as noites de sono perdida. Pergunta para ela se ela se lembra daquela noite que ela estava orando: Senhor, ou traz ele ou mata. Pergunta se ela se lembra. Ela não se lembra, porque o que está acontecendo? Uma nova história está sendo constituída, construída. Então não vale a pena ficar lembrando do passado. O que importa é o presente. O que que Deus quer fazer hoje? O que que Deus tem para nossas famílias aqui de Irajá hoje? O que que você pensa sobre isso? O que que você pensa sobre Deus, sobre as questões, sobre as perseguições, sobre a igreja perseguida? O que que a guerra sinaliza para você? Talvez você esteja falando: não tenho nada a ver, pastor, é lá na Ucrânia, lá na Rússia. Irmãos, existe irmãos nossos sendo perseguidos todos os dias. Vale a pena dobrar o joelho 1 minuto, pelo menos, por dia, para orar pela igreja perseguida? os nossos irmãos que muitas das vezes estão presos lá, cultuando a Deus debaixo de uma casa escondida na China, igreja perseguida na China, na Coreia. O que que eu estou fazendo como cristão? Será o que que Deus quer me mostrar com esse texto? Qual o val que eu tenho que resolver? Qual a atitude que eu tenho que se resolver? Eu estou lidando com Deus superficialmente. Eu estou lidando com as coisas do dia a dia, mas eu estou usando um personagem. E é muito fácil hoje ser personagem. As redes sociais, é muito fácil você ser um personagem. Agora, só que o personagem tem uma hora que ele vai ter um encontro com o autor da vida. Personagem, ele faz aquilo que é determinado. Alguém está escrevendo a história. Alguém está escrevendo a história da novela. O personagem, ele só estuda, interpreta e pratica. Atua. Mas alguém escreveu a história. Uma hora, nós vamos ter que prestar conta com o dono da história. Então, uma hora, nós vamos ter que experimentar. E aí, meu irmão, é muito melhor chegar mancola e receber o beijo do irmão, e receber o perdão do irmão, mancando, bagaçado, lutou a noite toda, mas obteve perdão, do que chegar inteiro, mas sem perdão, sem caráter, sem modificação nenhuma. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite. Como é que você vai para Deus nessa noite? É melhor você chegar mancando e receber o beijo do teu irmão. Que é isso? Receber o abraço de Deus aqui nessa noite. É hoje a noite, é agora. Corre para Deus, é hoje. Não vai ter que levar 20 anos para resolver isso não, tem que ser hoje. O que que você vai fazer? Qual a atitude que você vai tomar? Será que você não tem que chegar em casa e pedir perdão para alguém? Será que amanhã no trabalho você não tem que refazer aquela situação lá que você acha que está certa? Mas para crente não tem muito certo não, não dá para usar matemática não. Para você ganhar outras pessoas, você tem que se submeter ao perdão. Está certo, tem que pedir perdão. Está errado, tem que pedir perdão. É o val, é o aperto. É o toque de Deus na nossa vida. Senão não tem jeito. Jacó chega e se dobra. Ele se prostra. Fala para Esaú, que é o servo Jacó. Mas espera aí. É o mais velho que iria servir o mais novo? Está lá. Mas espera aí. Quando eu me rendo, quando eu estou no reino de Deus, quando eu estou na igreja servindo, eu não sou maior. Ou se eu for maior, eu tenho que servir melhor. É assim, não? É desse jeito. O negócio é moenda mesmo. Mas é assim mesmo. Sabe por quê? Que se eu achar que eu estou sempre com razão, eu também não ganho nada. Eu também não ganho ninguém. Porque eu me torno uma pessoa arrogante, altivo, orgulhoso. Ninguém quer esse Deus não, irmãos. Mas Deus quer um Deus. Eu quero servir um Deus que o pastor Meise pisa no meu pé e fala: pastor, me perdoa. Pastor, eu errei com o senhor. Falei aquilo, não poderia ter falado aquilo. Me perdoa, pastor. E Deus toma o centro da história novamente e nos leva para o céu, leva para um caminho. Irmãos, o fim das coisas é melhor do que o começo. Com Deus. Está lá, no cemitério hoje. É triste, é ruim, você chora, você perde, coração afligido, mas o número mostrou que o servo bom e fiel entrou nas moradas eternas. Para onde você está indo, meu irmão? Quero orar para finalizar. Para onde você está indo? Qual o teu caminho? Qual o processo? Qual o caminho que você está fazendo? Nós estamos diante de um Deus que quer o melhor para a minha vida, o melhor para as nossas vidas, o melhor para os nossos filhos, o melhor. É uma igreja que os melhores homens de Irajá estão aqui servindo no estacionamento, na praça, olhando, cuidando. É a igreja do melhor pai que incentiva o filho, que vem, que caminha junto. É a igreja da melhor mãe. Nós queremos ser uma igreja saudável. Eu não estou falando de perfeição aqui. Não é nada de perfeição, não existe isso. Nós somos pessoas imperfeitas caminhando para próximo daquele que é perfeito. Amém? Vamos orar, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, no nome de Jesus, continue a trabalhar no projeto que o Senhor tem para cada vida aqui, Senhor. Repreende o tentador, o devorador, aquele que veio para matar, roubar e destruir, as tentações que sobrevêm às nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas decisões, nas nossas atitudes diárias, nos nossos posicionamentos. Senhor, eu te peço, Pai, graça e misericórdia sobre as nossas vidas aqui, sobre a nossa igreja, sobre os nossos vizinhos. Toma o nosso bairro de Irajá em tuas mãos. Nós não somos a igreja melhor, Senhor, nem pretendemos. Nós queremos estar perto do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.